Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Sandro Mansur, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito do consumidor. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Sandro. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, muito obrigado.
Doutor Sandro, para começarmos, uma dúvida muito frequente dos consumidores é sobre seu direito de devolver uma mercadoria após a compra. Qual é o prazo para devolução e quais são as regras que devem ser observadas para que a mercadoria possa ser devolvida?
Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor estipula prazos. Vamos imaginar a seguinte situação: alguém compra algo e se arrepende. Não que o produto que tenha adquirido, a mercadoria, tenha algum problema em si. Vamos imaginar algum vício, sei lá, um descosturado, alguma mancha ou algo parecido. Nessas hipóteses, especialmente de quando existe algum problema no produto ou até em algum serviço que se contrata, claro, daí existem os prazos regulares para reclamação, que nós até poderemos conversar logo mais. Mas imagine a seguinte situação: há um prazo para reclamação daquilo que a gente chama de bens duráveis ou não duráveis. Os não duráveis, 30 dias. Os duráveis, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 90 dias, isso previsto lá no artigo 26. Mas eu sei que a dúvida que normalmente acontece, que existe, certamente foi por esse motivo a sua pergunta, diz respeito àquele arrependimento que existe de quando compramos algo que não nos agrada. O Código de Defesa do Consumidor, neste caso, em verdade, não estabelece um prazo. O prazo que existe são para as mercadorias adquiridas fora do estabelecimento empresarial. Então imagine aquela situação de você comprar pela internet um produto que você não viu, você não tocou, apenas olhou lá na tela do computador ou por telefone, muitas vezes motivado por algo que aparece na televisão, né? Nestes casos, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de até 7 dias para o consumidor devolver ou reclamar a devolução do negócio porque se arrependeu daquilo que adquiriu efetivamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 7 dias para as compras fora do estabelecimento empresarial, daquilo que você não viu, daquilo que você não tocou. Se é algo que você comprou na loja, na verdade, não há um prazo. Essa situação muito comum aqui de devolução, eu me arrependi, eu quero devolver, eu quero substituir, eu quero trocar o produto porque eu não gostei, é mais por uma convenção de mercado. Os lojistas percebem que isso agrada bastante o consumidor, essa possibilidade de troca. Então, por uma convenção, para agradar, e claro, isso é uma forma de publicidade também. Um consumidor satisfeito retorna à loja, pode voltar outras vezes para comprar, mesmo em casos, vamos imaginar, como esse, para fazer uma devolução, acaba sempre adquirindo algum outro produto. É muito curioso, em períodos de Natal, às vezes tem aquela questão da troca dos produtos, sempre lá pelo dia 26, 27, e movimenta-se muito o comércio, porque além das trocas, o consumidor sempre adquire algo. Então, apenas deixando bem claro, não há, em verdade, um prazo para a troca por um arrependimento quando se adquire no estabelecimento. Isso tudo que acontece, essa possibilidade de troca, é mais por uma convenção de mercado ou até por alguma facilidade, alguma benesse que o fornecedor concede aos seus clientes, aos consumidores.
E, doutor, nesses casos da devolução, qual a importância da pessoa guardar a nota fiscal e o pedido de garantia do produto?
Bom, produto de... normalmente, assim, o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece a sua garantia em relação aos produtos ou serviços que são adquiridos. A garantia do Código de Defesa do Consumidor, que a gente chama de garantia legal, é aquela de 90 dias. Então, em geral, quando você adquire o produto, você tem já essa expectativa e sabe que, independentemente do que se adquire, desde que seja durável, naturalmente, ele tem uma imposição de lei que impõe este mínimo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, não raras vezes, quando nós adquirimos os produtos, seja qual for, existe a chamada garantia contratual, que é aquele termo de garantia, muitas vezes de um ano, a depender hoje fala-se de 5 anos do que se adquire, né? Nestes casos, nós estamos falando de uma garantia contratual. Se você abre lá o pacote, a caixa, vem lá o manual e junto dele sempre tem uma folha lá dizendo termo de garantia. Aquela é a garantia contratual, que deve ter muita clareza no texto desta garantia, porque ela deve destacar ou deve se somar à garantia legal. Em outras palavras, a garantia legal não é uma benesse do fornecedor ao consumidor. Não, é uma obrigação legal. Todo fornecedor tem que conceder esta garantia. O que fazem, isso é contratualmente, no ato em que vendem o produto, é somar a esta garantia legal uma garantia contratual. Bom, e daí o porquê de guardar-se a nota fiscal, guardar-se os comprovantes de aquisição? É claro, porque é uma facilidade de o consumidor, no momento em que for exercer esse seu direito, demonstrar esse aspecto temporal, de que ele tem esse direito porque estão dentro lá do prazo da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, ou porque temos uma garantia contratual do ato da venda, que consta daquele termo, 1 ano, 5 anos, seja qual for. E a forma de o consumidor facilmente demonstrar a existência deste prazo é contada a partir do ato de venda. Então, claro, a nota fiscal passa a ser um documento muito importante para este exercício de direito.
Doutor, o senhor mencionou produtos duráveis e não duráveis. O senhor poderia explicar para nós qual é a diferença?
Produtos duráveis e não duráveis. Na verdade, existem os produtos e os serviços duráveis também, né? Ou não duráveis.
Uhum.
Para ser assim muito didático, o exemplo que eu costumo usar em sala de aula é não duráveis, comida. Comida é um produto que se adquire e que se deve consumi-lo imediatamente ou num prazo bastante curto, porque, claro, se estraga a uma deterioração do próprio produto, né? E os não duráveis, tudo aquilo que nós adquirimos em geral que são não duráveis, né? Aliás, desculpe-me, duráveis. Um televisor, um aparelho celular, um tablet, um automóvel. São produtos que se adquire, claro, que para um uso mais permanente. Em relação a serviços, vamos imaginar aqui serviços não duráveis. Um corte de cabelo, um serviço de jardinagem. Existem diversos serviços que, claro, até pela sua própria condição, são não duráveis, enquanto que outros são mais duráveis. Uma pintura contratada do seu ambiente, da sua casa, seria um serviço mais durável. E nele implica aquela questão dos prazos, que eu falei até para as reclamações, né? Conforme consta do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Prazo, então, de 30 dias para reclamar dos não duráveis e 90 dias dos duráveis. E talvez até alguém pense assim, mas 30 dias, imagine se eu corto o cabelo e eu vou reclamar lá no 29º dia porque o cabelo não ficou bem cortado ou porque eu fiz uma pintura e queimou o cabelo, estragou, fiquei careca. Bom, são os prazos que o código concede para a reclamação. O que não significa necessariamente que o consumidor vai ter razão ou vai ganhar, né? Na seguinte hipótese, eu faço uma reclamação lá no 29º dia sobre um corte de cabelo mal feito. Claro que aqui a questão toda da prova, da demonstração, fica um pouco mais difícil, porque o cabelo cresce, né? Ele vai assumir uma nova forma após o corte. Mas ainda assim, então, claro, o consumidor faz a sua reclamação. Se há meios de se demonstrar a razão do consumidor, claro que tem toda aquela questão depois da inversão do ônus da prova, mas é simplesmente aqui um aspecto temporal para reclamar. Se o consumidor vai ter razão ou não, é algo que vai ter que será verificado ao longo ou da instrução processual, lá na investigação das provas, se há um procedimento administrativo, desde que existam indícios, vamos imaginar uma reclamação no PROCON, fotografias ou algo parecido que demonstre que este corte de cabelo não foi feliz.
Doutor, o senhor poderia explicar melhor para os nossos ouvintes o que é a inversão do ônus da prova?
Claro. A inversão do ônus da prova é uma garantia, daquelas garantias assim que nunca pode um consumidor renunciar. Sempre existirá esse direito. O que significa dizer isso? Mesmo que lá num contrato de um produto que eu adquire apareça uma cláusula dizendo não há garantia da inversão do ônus da prova, não importa. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor coloca este direito, como nós dizemos, indisponível. Significa dizer, eu não posso dele dispor, sempre vai existir esse direito, como o direito à vida, como o direito à integridade, à saúde, são direitos que a pessoa tem inerentes, não podemos dele renunciar. Mas o que significa uma inversão do ônus da prova? O inciso 8º do artigo 6º fala que o consumidor em juízo, significa dizer que o consumidor, quando faz a sua reclamação perante o juizado especial, perante o poder judiciário em geral, ele terá direito à inversão do ônus da prova nos casos de verossimilhança ou hipossuficiência na relação. Uhum. O que significa dizer mais ou menos isso, né? Quando o consumidor faz a sua reclamação lá em juízo, pela narrativa dos fatos, por algum indício ou outro de prova, percebe-se um jeitão de verdade naquilo que o consumidor está contando, e normalmente é. O consumidor, quando vai a juízo reclamar, ninguém vai porque não tem o que fazer ou porque gosta simplesmente de ir lá ao juizado especial ou à justiça comum fazer a sua reclamação. Normalmente ele tem razão naquilo que ele reclama. Então, se tem um jeitão pela concatenação dos fatos, pelas circunstâncias, por aquilo que ele argumenta, ele preenche o requisito da verossimilhança, uma verdade muito semelhante à verdade, aquilo que conta o consumidor. Nesta hipótese, haverá a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova significa dizer que aquilo que o consumidor alega na sua reclamação, não terá que ser, na verdade, por ele comprovada. O fornecedor, o lojista, o empresário que venha a ser acionado é que vai ter que provar que o consumidor não tem razão naquilo que ele alega. Então, por isso que a gente fala de uma inversão. Nós aprendemos isso, engraçado, até mesmo para quem não é do direito, sempre ouvimos falar que quem alega tem que provar. Na relação do consumo ou de consumo, não é bem assim. Nem sempre quem alega tem que provar. Quem alega, muitas vezes, pela circunstância fática, demonstra verossimilhança e quem deverá provar que não é verdade o que o consumidor alega é o consumidor. Inverte-se o ônus da prova. Que também acontece nos casos de hipossuficiência. Então, ou vai ser invertido o ônus da prova por verossimilhança ou por hipossuficiência, que pode ser uma hipossuficiência técnica, econômica, do consumidor em relação ao fornecedor. Por exemplo, eu adquiri um televisor e o televisor não funciona. Ligo lá a tomada, o televisor não funcionou. O que que eu, Sandro, entendo de televisor, tecnicamente falando? Nada. Se depender de mim para o conserto, se eu tenho que fazer algo para consertar, jamais conseguirei. Eu sou tecnicamente hipossuficiente em relação ao fornecedor, seja quem for o fabricante, o lojista, tem mais condições de provar, ou melhor, de consertar e de reparar para saber se o problema é inerente ao produto ou se fui eu que o estraguei por algum mau uso, né? E existe também a hipossuficiência econômica. Quem tem mais dinheiro para fazer prova ou para produzir prova? Um consumidor ou uma grande empresa, um grande empresário? O grande empresário. Então, nesta hipótese, haverá uma hipossuficiência econômica. Seja hipossuficiência técnica, seja hipossuficiência econômica ou qualquer outra hipossuficiência, é também ou há também nesta hipótese um direito de inversão do ônus da prova. Então, voltando pelo que determina o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, sempre acontecerá a inversão do ônus da prova ou por verossimilhança ou por hipossuficiência. E friso aqui o ou, porque não são requisitos cumulativos. Cumulativos no sentido de quem tem que ser verossimilhante, tem que ser hipossuficiente para acontecer a inversão do ônus da prova. Não. Uma situação ou outra.
Doutor Sandro, e continuando explicando alguns termos para os nossos ouvintes, o que são vícios aparentes e vícios ocultos?
Bom, o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, não estabelece a diferença do que vem a ser vício oculto ou vício aparente. Eles têm algumas disposições a respeito de vícios. Isso acontece, por exemplo, no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O vício oculto, ele é muito comentado no direito civil, no Código Civil, portanto. O que que vinha a ser o vício oculto? Quando adquirimos algum produto que contém algum vício, que nós não percebemos imediatamente e apenas com o passar do tempo é que o perceberíamos. Por exemplo, adquiro uma casa que tinha um problema muito sério de infiltração, mas a pessoa que pretendeu vender a casa, ou que vendeu a casa, de má fé, ele mascara essa situação de infiltração, pinta, põe massa, de alguma forma, mas não repara a causa da infiltração em si. Então a pessoa adquire, acha que comprou um belo imóvel, uma bela sala, e lá pelas tantas descobre que tem um problema. Automóveis também muitas vezes faziam isso, mascaravam um problema sério de motor do automóvel, a pessoa adquire e depois lá tem que reparar algo muito custoso. Antes do Código de Defesa do Consumidor, de 1990, portanto, antes de 1990, a pessoa só poderia se valer dos seus direitos pelo Código Civil. E acontecia frequentemente essa situação de vícios ocultos. O Código de Defesa do Consumidor fala em vício. E o que é o vício, na verdade? Seja qual for. Vício é algum problema do produto ou do serviço que muitas vezes é exterior. A pessoa, quando o adquire, pode percebê-lo imediatamente. E nessas hipóteses de vício é que ele pode exercer dentro daquele prazo lá de 30 e 90 dias que nós já havíamos conversado, do artigo 26, as suas reclamações. Exemplos de vícios que são muitas vezes bem aparentes em um produto. Pode ser um vício de quantidade. Então, eu adquiri um pacote de arroz, na expectativa de que tivesse um quilo. Não, na verdade, não tinha um quilo, né? Ali é um problema de quantidade. Muitas vezes pode ser um vício de qualidade. Eu adquiro um produto esperando, imagino, adquiri pela televisão, o produto parecia muito bom na sua qualidade, adquiri a roupa. O tecido me parecia bastante bom pela televisão, mas quando eu o recebo, eu percebo que não, que a qualidade do tecido deixa muito a desejar. Então, poderia ser aqui um vício de qualidade. Situações que são aparentes, não escondidas, como acontecia ou quando era regulado apenas pelo Código Civil antes de 1990.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Sandro Mansur, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito do consumidor. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor Sandro, e o que fazer em relação a problemas causados por serviços bancários, como taxas abusivas e cobranças indevidas?
É interessante também essa sua pergunta, porque em se tratando de serviços bancários, primeiro, não são todos os consumidores que têm o hábito de retirar ou tirar extratos com frequência para verificar muitos dos débitos ou das tarifas que aparecem ali cobradas mediante débito automático sem que o consumidor perceba. Mas outros, felizmente, verificam e nesta verificação e nesses controles é que acontece uma efetiva fiscalização. Por outro lado, muitas vezes essas tarifas são valores muito pequenos. E eu não estou aqui desprezando a quantidade ou a quantia que é descontada naturalmente, muitas vezes numa conta corrente, até porque se sabe, são inúmeros os correntistas, inúmeros os clientes do banco, e estas pequenas tarifas, muitas vezes descontadas de um a um, ao final somam quantias vultosas. Mas é que muitas vezes o consumidor, quando percebe algum desconto pequeno, não ousa reclamar ou acha que será mais caro reclamar, ir até o banco, falar com o gerente, ligar, ou procurar Procon, Banco Central, os órgãos de defesa do consumidor, como o IDEC e tantos outros, porque a quantia não se justifica. De fato, muitas vezes a quantia é tão irrisória que a gente pensa que o nosso deslocamento ou o nosso tempo são muito mais preciosos do que os centavos descontados. Por outro lado, eu penso sempre que a melhor forma de controle, de fiscalização, o que mais atinge o fornecedor é o próprio concorrente.
Uhum.
Então, qual é a melhor forma e a mais efetiva forma de controle que eu imagino? É a verificação, é a comparação do concorrente. Então, claro, se um consumidor tem noção dos descontos, das tarifas que são cobradas, Procure verificar ou verifique em outra agência, em outro banco, para o mesmo serviço, vamos imaginar um contrato de conta corrente, quais seriam os descontos ou qual seria a remuneração que o consumidor teria que pagar a este fornecedor banco. Esta comparação é bastante saudável, e especialmente quando o consumidor migra muitas vezes de um banco para outro, ou muitos consumidores migram de um para o outro, é que poderão provocar a necessidade de aquele banco que, por exemplo, cobra mais caro, adequar as suas tarifas aos patamares de mercado. Por esse motivo, aliás, é que o Código de Defesa do Consumidor, ou o direito do consumidor em si, tem a sua efetividade, a garantia dos seus direitos, diretamente estabelecida também a partir do direito da concorrência. Porque esta concorrência em mercado, quando existem muitos fornecedores, é que oportunizam produtos melhores, uhum, serviços melhores, preços melhores, porque desta forma é claro que o fornecedor vai conseguir formar uma carteira cada vez maior de clientes. E ganhar clientes porque o seu produto é melhor, porque o seu serviço é melhor ou porque os preços são mais adequados, não tem nada de errado, isso é absolutamente saudável e necessário ao mercado em geral.
Doutor Sandro, e para finalizarmos, como o senhor avalia o conhecimento que a população tem sobre seus direitos nessa área?
É impressionante, eu comentei há pouco que o direito do consumidor, ou que o Código de Defesa do Consumidor, vem lá desde 1990, né? Portanto, já não é tanta, ou não há tanta novidade aqui, né? Já são quase 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Ao longo destes anos, é impressionante o quanto o consumidor já adquiriu conhecimentos nesta área, seja pela divulgação ampla que acontece dos direitos do consumidor, como por exemplo aqui nesse programa de rádio, mas como ouvimos e vemos constantemente, e principalmente porque o direito do consumidor, o próprio código, há uma determinação, aliás, de que sempre exista um código de defesa do consumidor nos estabelecimentos empresariais. Então, quando chegamos ao caixa, normalmente sempre tem lá disposto um código de defesa do consumidor, muitas vezes surrado. É curioso, porque eu não acredito realmente que consumidores ali naquele momento peguem e leiam. Mas o direito do consumidor estabelecido com base no código, o código em si é muito didático. Então, qualquer pessoa que o busque, pegue um Código de Defesa do Consumidor para lê-lo, independentemente da sua formação jurídica, perceberá que ele é muito facilmente compreensível, diferentemente de outros códigos, que tem todo um palavreado, uns termos técnicos, que não são muitas vezes claros para quem não é bacharel em direito. Eu diria que ao longo destes 25 anos de direito do consumidor, já avançamos bastante, consumidores conhecem muito mais os seus direitos pelo meio como é divulgado, pela própria prática de comércio, a prática de consumo em si. Agora, claro que muito temos por fazer. Acabamos de falar sobre a situação do serviço bancário e como ele existe em tantos outros. De que forma poderemos melhorar esses serviços? Pela fiscalização. E quem são os principais fiscais neste caso? O Poder Judiciário, o PROCON, os demais órgãos de defesa do consumidor? Também, mas quem principalmente fiscaliza, quem principalmente traz os desrespeitos, os abusos aos órgãos de defesa e controle, ao Poder Judiciário? Os consumidores. E os consumidores só vão reclamar, e cada vez mais vem fazendo isso, quando eles têm noção daquilo que eles podem ou dos seus efetivos direitos.
Doutor Sandro, muito obrigada pela participação e presença do senhor e até uma próxima vez.
Muito obrigado, estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!